história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 22, mês de maio, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Antônio dos Santos.
Fortaleza está fora da Copa do Brasil após fiasco em casa, perdendo para o Retrô nos pênaltis. Campeão da bocha em Marechal Cândido Rondon será conhecido hoje. Pato Bragado vence fora de casa e mantém 100% no troféu Difusora. Hoje, o jogo será em Entre Rios do Oeste.
Claudinei Domingues.
Apesar das críticas, Senado aprova projeto que simplifica licenciamento ambiental.
César Reck.
Ações policiais são realizadas contra o tráfico de drogas em Toledo.
Gladstone Pacheco.
Dia de Campo Milho, safrinha da Copagril foi um dos melhores. A Dapar apresenta novos números da campanha de atualização dos rebanhos. Continuam os trabalhos de fiscalização para evitar novos casos de raiva animal em Marechal Cândido Rondon.
Maico Bicker.
Governo federal reconhece estiagem no município de Pato Bragado. Ainda vagas para o seminário de crédito para MEIs, micro e pequenas empresas rondonenses. Expo Rondon 2025, venda de camarotes, bistrôs e área VIP, começa no sábado.
E ainda, eleita nova diretoria do Comur de Marechal Cândido Rondon.
Frente Ampla de Notícias.
Você acompanha a Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 22, mês de maio, ano de 2025. Iniciando nossa edição, Adriel Marcelo traz as previsões da meteorologia.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. Vamos com a previsão do tempo. Segundo o CIMEPAR, hoje teremos pancadas de chuva. Temperatura oscilando entre máxima de 25 e mínima de 19 graus. Nós estamos com 26 graus agora. Segundo o CIMEPAR, mostrava 25, mas a temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora é de 26 graus, com umidade relativa do ar em 66%. Olhando o gráfico para hoje, do meio-dia até as 2 horas da tarde, é a maior probabilidade de termos pancadas de chuva, chegando na casa de 65%, segundo o CIMEPAR. Já para amanhã, sexta, sábado e domingo, como a gente havia anunciado, sem probabilidade de chuva. Então, se tivermos pancadas de chuva, é hoje, quinta-feira, dia 22 de maio, e a partir de amanhã até domingo, céu claro, segundo o CIMEPAR. Para amanhã, sexta-feira, máxima de 26, mínima de 18 graus. Para o sábado, máxima de 27, mínima de 19. E para o domingo, máxima de 28, mínima de 18 graus. João Marcos.
A motocicleta utilizada por dois elementos numa emboscada durante a semana em Pato Bragado foi abandonada no interior daquele município. Por volta das 17 horas e 30 minutos de ontem, policiais do destacamento foram informados que, numa propriedade rural, próximo à Grameira, na linha quilômetro 13, havia uma moto abandonada. No local, os policiais encontraram uma motoneta Honda Bis e constataram que estava com placa trocada, pertencente a uma Honda CB 300 cilindradas. Pelo número do motor, também constataram tratar-se de veículo com registro de furto. Segundo os policiais, trata-se da motoneta, usada pelos autores de disparos de arma de fogo, que ocorreu no dia 20 de maio, última terça-feira, na região central de Pato Bragado, após uma tentativa de arrombamento à residência. Na ocasião, dois bragadenses foram atingidos. A Bis foi recolhida e encaminhada para a Delegacia de Polícia de Marechal Cândido Rondon. De outra parte, um usuário de drogas foi detido e encaminhado para a delegacia de polícia. A polícia militar foi acionada pouco antes das 13 horas e no local, solicitante relatou que seu filho estava bastante agressivo e já teria danificado um televisor, um guarda-roupas e um ferro de passar roupa. De acordo com a solicitante, o filho é usuário de drogas e por diversas vezes a ameaçou inclusive com faca. A equipe policial abordou o autor, que se mostrava bastante agitado. Por isso, foi algemado e encaminhado à 47ª Delegacia Regional de Polícia. A mãe, por temer represálias do drogado, manifestou o desejo de requerer medida protetiva. E ainda dentro do setor policial, ações policiais são realizadas contra o tráfico de drogas em Toledo. Prisões foram realizadas. Quem nos traz informações a respeito é César Reck. Boa tarde, César.
Muito boa tarde, João Marcos e ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Sim, a Polícia Civil deflagrou na manhã desta quinta-feira a Operação Mãos Vazias, com o objetivo de combater o tráfico de drogas no município de Toledo. A ação resultou no cumprimento de 4 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventiva, expedidos pela primeira vara criminal da comarca de Toledo. As diligências foram realizadas no Jardim Europa e Jardim Santa Clara 4, onde foram apreendidos aparelhos celulares e um homem de 28 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. A investigação, iniciada em dezembro de 2024, é parte de um esforço contínuo da Polícia Judiciária de Toledo para desarticular organizações criminosas envolvidas com o comércio ilegal de entorpecentes. Segundo o delegado Fábio Freire, responsável pelas investigações, e o delegado Leandro Stabile, coordenador do cumprimento das ordens judiciais, essa operação representa mais uma fase concluída no combate ao tráfico de drogas na região. Também em Toledo, ontem à noite, durante patrulhamento de rotina pela Vila Boa Esperança, uma equipe de rondas ostensivas Tático Móvel, a Rotan, prendeu um homem por tráfico de drogas na rua Capitão Leone das Marques. A abordagem ocorreu após os policiais notarem uma motocicleta com a placa ilegível sendo conduzida por um homem sozinho. Ao receber ordem de parada, o motociclista demonstrou resistência inicial e, ao descer do veículo, arremessou com força o celular ao chão, danificando o aparelho. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. Mas ao verificar a mochila de entregas que ele carregava nas costas, os policiais localizaram R$ 407,00 em espécie e 54 porções de cocaína. Os entorpecentes estavam embalados e prontos para comercialização. Após a pesagem, a droga totalizou 93 gramas. Segundo o próprio suspeito, as porções variavam entre 1 e 2,5 gramas, sendo vendidas por R$ 50 e R$ 100, respectivamente.
E o prazo para os donos de veículos com placas finais 5 e 6 pagarem quinta e última parcela do IPVA 2025 termina nesta quinta-feira. Por isso, é preciso que os proprietários fiquem atentos ao calendário para não terem que arcar com taxas no caso de atrasos. A multa é de 0,33% ao dia, mais juros de mora, de acordo com taxa Selic. Após 30 dias de atraso, percentual é fixado em 10% do valor do imposto. Assim, como já acontecia anos anteriores, as guias de recolhimento não são enviadas pelos Correios e você deve buscar no site do Detran ou da Secretaria de Finanças do Estado do Paraná através da internet. Unindo parlamentares da base e da oposição, Senado aprovou o projeto que simplifica licenciamento ambiental. O texto foi aprovado por 54 votos favoráveis e 13 votos contrários. Quem detalha a informação para nós é Claudinei Domingues. Boa tarde, Claudinei.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. De fato, o Senado aprovou na noite desta quarta-feira, dia 21, o projeto da Lei Geral do Licenciamento Ambiental. A proposta estabelece regras nacionais para os processos de licenciamento, com definições de prazos, procedimentos simplificados para atividades de menor impacto e a consolidação de normas atualmente dispersas. O texto manteve os principais pontos previstos nos relatórios aprovados aprovados nas comissões temáticas. Em tramitação há mais de 20 anos, a Lei Geral do Licenciamento Ambiental é esperada pelo setor produtivo como uma virada de chave no rito dos processos. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, atualmente o país tem uma rede de mais de 27 mil normas federais e estaduais. Conforme levantamento da Frente Parlamentar da Agropecuária, 5 mil obras de infraestrutura estão travadas em virtude do processo de licenciamento ambiental. O novo marco legal propõe mudanças na condução e na responsabilização dos processos, especialmente para empreendimentos de menor impacto. O texto é alvo de críticas de especialistas, entidades ambientais e até do ministro do Meio Ambiente, para quem o projeto representa risco à segurança ambiental e social no país, porque vai enfraquecer o papel do órgão ambiental e deixar áreas protegidas e de preservação vulneráveis, possíveis de desmatamentos, colocando em risco recursos hídricos. A senadora Tereza Cristina, do Mato Grosso do Sul, discorda das críticas ao texto. A proposta volta à Câmara dos Deputados, precisando ser chancelada para então ir à sanção presidencial.
Fechando o nosso primeiro bloco, de volta a Adriel Marcelo, as informações do mercado financeiro.
Moeda norte-americana sem variação. Para compra, o dólar está sendo cotado em R$ 5,643 e para venda, R$ 5,644.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos vai detalhar as seguintes informações.
Fortaleza está fora da Copa do Brasil após fiasco em casa, perdendo para o Retrô nos pênaltis. Campeão da bocha em Marechal Cândido Rondon será conhecido hoje. Pato Bragado vence fora de casa e mantém 100% no troféu difusora. Hoje, o jogo será em Entre Rios do Oeste.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quinta-feira, 22, mês de maio. Foi eleita ontem nova diretoria do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher Rondonense, o COMUR, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social. Votação aberta contou com a participação dos conselheiros da entidade. Na ocasião, o psicólogo Carlos Eduardo Steffens Nabinger foi eleito presidente para o biênio 2025-2026, sucedendo Cleonice Ribeiro Novaes. A nova vice-presidente do Conselho será Neuza Numa Kussaba. Além de presidir o Conselho, Carlos Nabinger também atuará junto ao Núcleo Maria da Penha. Durante o encontro, também foi escolhida a nova diretoria executiva da instituição. Secretária Helena Sotério Beijo, vice-secretária Cleonice Ribeiro Novaes, tesoureira Marciane Inês Linksauer e Luciane Roberta Reuter de Oliveira, vice-tesoureira. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado deu parecer favorável à PEC 12-2022, que acaba com a reeleição para os cargos do Executivo, no caso, para presidente da República, governadores e prefeitos, e fixa mandato de 5 anos. A proposta segue agora para o plenário do Senado. É isso, Regis Guerreiro? Boa tarde.
É isso, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. A proposta segue agora para uma comissão especial, antes de seguir para a votação em plenário. Depois, ainda precisará passar pela Câmara dos Deputados, já que a PEC teve início no Senado Federal. Para ser aprovada, uma PEC precisa do apoio de 3/5 dos parlamentares nas duas casas. Dessa forma, a proposta precisa do apoio de pelo menos 54 senadores, do total de 81, e de, no mínimo, 308 deputados entre os 513 atuais. O texto também propõe o aumento do tempo de mandato, 5 anos para chefes do Executivo, deputados federais, distritais e estaduais e vereadores, e 10 anos para os senadores. O relator da PEC, senador Marcelo Castro, incluiu no texto a unificação das eleições para todos os cargos no Brasil, a cada 5 anos, tanto no Executivo quanto no Legislativo. Segundo o autor da proposta, senador Jorge Cajuru, a medida deve gerar economia de recursos públicos e mais previsibilidade também. A intenção, segundo ele, é garantir que candidatos a cargos do Poder Executivo tenham uma maior oportunidade de competir em condições mais igualitárias, sem as vantagens dos atuais ocupantes dos cargos políticos.
Regi aqui, Marechal Cândido Rondon, o Legislativo, a nossa Câmara de Vereadores, analisa projeto de lei que prevê a criação do Programa para o Desenvolvimento da Agropecuária. Qual a justificativa para o projeto, Regis?
Bom, conforme o prefeito Adriano Baques, a iniciativa visa beneficiar produtores rurais, facilitando o acesso ao serviço de máquinas da prefeitura e garantindo o apoio à infraestrutura das propriedades, com o objetivo de gerar empregos, aumentar a renda e combater também o êxodo rural. Se aprovado, o programa vai contemplar diversas áreas da agropecuária, incluindo avicultura, bovinocultura, suinocultura, piscicultura, apicultura, fruticultura, entre outras. Os beneficiários deverão estar devidamente registrados no município e comprovar a atividade agrícola regular. Estão previstos subsídios a horas máquina e também ao uso de equipamentos, cascalhamento e aplicação de solo brita nas vias de acesso das propriedades, dentre outras ações estratégicas. Os subsídios ao cascalhamento e aplicação de solo brita para pátios e acessos às propriedades rurais serão realizados com equipamentos do município, sendo que a carga será paga pelo produtor solicitante, cabendo ao município o transporte e aplicação dos materiais. Se atendidos os requisitos legais, João, os produtores ainda poderão ser beneficiados com serviços de terraplanagem, visando a implantação de benfeitorias e instalações produtivas, a construção de açudes e reservatórios, abertura de valas e irrigação para pastagem, escavação para armazenagem de silagem, construção de pocilgas, enleiramento de pedras, destoca, construção de morundum, base larga e curva de nível, enterro de animais, transporte de água e demais serviços relacionados com a atividade produtiva do solicitante e que possam ser executados com a patrulha mecanizada da Prefeitura. Para viabilizar o programa, o texto que tramita na Câmara de Vereadores estabelece ainda que, se necessário, o Executivo poderá firmar parcerias com entidades públicas e privadas desde que haja orçamento disponível. As Secretarias Municipais de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento Sustentável e de Infraestrutura serão as responsáveis pela implementação e coordenação do programa. O projeto está nas comissões de Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização, Educação, Cultura, Saúde, Bem-Estar Social e Ecologia da Câmara de Marechal Cândido Rondon. É provável que esteja em pauta já na sessão da próxima segunda-feira.
E agora, dentro de Frente Ampla de Notícias, vamos às notícias do esporte. Hoje à noite, todos os caminhos levam à Associação da Linha Concórdia. É a grande final do Municipal de Bocha. É cancha de areia. Antônio dos Santos, boa tarde. Você vai lá acompanhar essa grande final da Bocha?
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. É, João, infelizmente não vai dar, porque eu vou estar lá em Entre Rios Oeste acompanhando o jogo do Troféu Difusora. Mas é isso aí mesmo. Ontem, na linha Heidrich, a equipe Bari Bocha, Bom Jardim, Coresul Tintas, Jorge Supermercados, Funerária do Alemão, Imobiliária Herpes, confirmou a conquista do terceiro lugar na competição. Para hoje, a expectativa é de casa cheia mais uma vez. Desta feita, na Associação da Linha Concórdia, para o confronto final envolvendo a equipe da casa, Funerária do Alemão, Linha Concórdia contra Autoescola Ila, Eco Solar, Shop do Verde, Reveleste, Vorpagel, Materiais de Construção e Clube Aliança. No primeiro confronto da decisão em jogo no Clube Aliança, a vitória foi da Funerária do Alemão, que hoje joga em casa para confirmar o título, na expectativa dessa grande disputa do Municipal de Bocha, Cancha de Areia, aqui em nossa cidade, João.
E o Troféu Difusora Sicoob Esportiva Paraná e Demar Imóveis. Ontem tivemos jogo. Quem venceu, Antônio?
João, quem venceu foi Pato Bragado, 3-2 o placar final. O jogo foi muito bom de assistir e de acompanhar. No primeiro tempo, Pato Bragado foi para cima de Ouro Verde do Oeste, tanto que aos 1 minuto e 30 segundos, Jefinho abriu o placar recebendo um toque do Vitinho. A bola passou por baixo das pernas do goleirão Zitão de Ouro Verde do Oeste. Jefinho conduz a bola pela lateral esquerda e com o pé esquerdo, o biquinho do pé, acertou um chutaço no ângulo direito do goleirão, que nada pôde fazer, ampliando para 2-0. Após isso, João, Pato Bragado continuou dominando o jogo. Em um lance do atleta Chiquinho de Pato Bragado, ele quase fez um golaço de letra, mas isso inflamou o time de Ouro Verde, que acordou para o jogo e começou a subir a marcação. Pato recuou e, num tiro do jogador Felipe, do meio da rua, um golaço no ângulo direito do goleiro Tio Nico, de Pato Bragado, que também foi indefensável. Ouro Verde, então, começou a gostar do jogo, marcando a saída da bola lá no campo de defesa de Pato Bragado. E em uma outra roubada de bola por parte do atleta Fernandinho, de Ouro Verde do Oeste, ele percebeu e tocou para William completamente sozinho na frente do gol de Pato, que cutucou para dentro do arco, empatando o jogo em 2-2. Já no segundo tempo, João Marcos, a tônica do jogo continuou sendo Ouro Verde no Oeste, pressionando a saída de bola de Pato. Mas em um erro de marcação, Ouro Verde deixou o Pato jogar e Jefinho, que é craque de bola, percebeu Chiquinho e tocou para ele, que mesmo marcado, conseguindo girar para cima do seu marcador e concluiu com um toque sutil no fundo da rede de Zitão. Placar final 3-2, que garantiu mais 3 pontos para Pato Bragado, que está com 100% de aproveitamento. Hoje à noite o confronto terá Entre Rios Oeste e Cafelândia a partir das 20h30 e a expectativa é de casa cheia no ginásio Laudir Luiz Anderle. Quem fala com a gente sobre o jogo é o técnico Juninho, da equipe de Entre Rios. Boa tarde, Juninho, seja bem-vindo.
Boa tarde, Tonho, tudo bem? Boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora. Hoje a gente tem jogo contra o Cafelândia, jogo difícil, jogo de detalhes. Assisti o jogo de 4 pontos de Cafelândia. É uma equipe que joga com goleiro linha, né? Então, todo tempo a gente vai ter que estar concentrado, focado na partida. O jogo vai ser decidido em detalhes, né? Mas eu acredito que a nossa equipe está bem organizadinha, está bem treinada. São meninos tecnicamente muito bons, né? Então, vai depender de vários fatores, né? Temos a parte da confiança, temos a parte da sorte, temos a parte tática, né? Então, assim, eu acredito que vai ser um bom espetáculo para quem vir para o ginásio, né? E para quem vai assistir em casa. E desde já eu deixo o meu convite para todos os munícipes virem ao ginásio Laudir Luiz Ander a partir das 8h30 para prestigiarem, para nos incentivarem, beleza? Um grande abraço a todos.
Para finalizar, meu amigo Antônio dos Santos, atenções voltadas também para a Copa do Brasil. Ontem, Retrô surpreendeu e tirou o Fortaleza da competição. Hoje, saem os demais classificados para as oitavas de final da competição, é isso?
É, João, é isso mesmo. Hoje saem mais classificados. Mas, João, lembra daquele velho ditado que papel e nome não ganha o jogo? Fortaleza experimentou isso ontem na pele, João Marcos. O favoritismo, a gente sabe que não vence jogo. E o Fortaleza deveria saber disso. A eliminação para o Retrô nos pênaltis nesta quarta-feira pela Copa do Brasil realmente foi um grande vexame. O jogo acabou empatado no tempo regulamentar em 1-1 e foi para a disputa das penalidades e nada deu certo para o Leão. Enquanto o Retrô não perdeu uma cobrança sequer, João, o Fortaleza acertou apenas uma com o Pikachu. Então a gente já sabe o resultado. O Leão do PC, desclassificado da Copa do Brasil na terceira fase, um vexame que entra para a história do Fortaleza. Já o Flamengo fez certinho o dever de casa e goleou por 4-2 o Botafogo de Pernambuco. Também ontem, João, nós tivemos mais 4 jogos pela terceira fase da Copa do Brasil. Fluminense 4, Aparecidense 1. Fluminense, então, passou aí pela Aparecidense. O Bahia goleou o Paysandu 4-0 e está classificado. Mesmo resultado de Atlético Mineiro e Maringá. 4-0, o Atlético Mineiro passou, então, está classificado para a próxima fase. E o Corinthians, no sufoco, ali meio que sufocado, ganhou novamente de 1-0 do Novo Horizontino. Já havia ganhado a primeira partida por 1-0 e, dessa vez, conseguiu fazer mais um golzinho aí, se salvando. Hoje ainda, João, teremos mais 4 jogos por essa mesma fase da Copa do Brasil. E são os seguintes: o capital do Distrito Federal recebe o Botafogo do Rio de Janeiro, jogo marcado para as 21h30 no Mané Garrincha. No primeiro jogo, João, ficou 4-0 para o Fogão. O time do Maracanã recebe o Inter no Orlando Scarpelli às 19h. No primeiro jogo, 1-0 vitória do Inter. Já no Allianz Parque, o Palmeiras recebe o Ceará às 19h30 e também o Palmeiras venceu o primeiro jogo por 1-0. Vila Nova e Cruzeiro se enfrentam às 19h 19h no Serra Dourada e o primeiro jogo foi 2-0 para a Raposa. Já no Rei Pelé, o CRB e Santos disputarão mais uma vaga. O primeiro jogo ficou empatado em 1-1, então o jogo está totalmente indefinido ainda. Quem vencer leva, ou se ficar no empate, vai para os pênaltis. O jogo será às 21h30. Já o Bragantino e Criciúma se encaram no Cícero de Souza Marques às 21h. No primeiro jogo, melhor para o Criciúma, que venceu por 1-0. João, grande abraço para você e até numa próxima.
Fechando o nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
Vamos às cotações que são para Marechal Cândido Rondon. Soja saca de 60 quilos, João Marcos, teve uma pequena variação para menos, 0,87%, sendo comercializada em R$ 115,00. O milho saca 60 quilos, R$ 53,00. Trigo PH 78 saca de 60 quilos, R$ 80,00. E a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 585,00.
E na sequência, o homem do terceiro bloco, Michael Bicker, vai detalhar os seguintes assuntos.
Governo federal reconhece estiagem no município de Pato Bragado. Ainda vagas para o seminário de crédito para MEIs, micro e pequenas empresas rondonenses. Expo Rondon 2025, venda de camarotes, bistrôs e Aravip, começa no sábado.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 22, mês de maio. Em Pato Bragado, Michael Bicker, as autoridades agiram rápido e conseguiram medidas importantes para minimizar os prejuízos com a estiagem. Qual é a situação de momento? Nos explique, Michael Bicker.
Boa tarde para você, João Marcos, ouvintes, difusor. Em Pato Bragado, o município conseguiu a homologação do decreto por parte do Estado e agora, ontem, por parte também do governo federal. Ou seja, as linhas ficam mais flexíveis por parte dos agricultores. E a gente conversa neste momento com o secretário de Agricultura, Giovanni Fink.
Maicon, a preocupação tanto nossa da Secretaria de Agricultura quanto da administração, em nome do prefeito, John, foi sempre tentar auxiliar o produtor no que fosse possível, né? E com essa estiagem, que não é só agora desse ano, ela vem já de vários anos, né, afetando os produtores, o prefeito nos sugeriu uma solução, que a gente pudesse auxiliar de alguma forma. E a ideia foi, em parceria com a Secretaria de Obras, Planejamento, encaminhar um recurso via governo do Estado e, se possível, via governo federal. Aonde que tivemos o êxito nas duas esferas, tanto Estado como Federal. E agora a ideia é entender de fato aonde que a gente pode auxiliar ainda mais o produtor com essas homologações, né?
Claro que o decreto ele foi solicitado, foi aprovado devido também ao bom trâmite da documentação enviada. E, Giovanni, a partir de agora, cada caso será um caso em se tratando de produtores. As regiões afetadas, elas continuam ainda com prejuízos grandes ou qual é a situação hoje aqui em Pato?
É bem lembrado, Maico, assim, a gente teve uma gigantesca documentação a ser encaminhada, então foi um trabalho em conjunto excelente. A gente tem que agradecer ao Volman, a Urizada pelas parcerias. E sim, no momento que a gente encaminhou esse problema, né, esse projeto de estiagem, as lavouras estavam afetadas gigantescas aqui no município, por falta de chuva mesmo. Mas como o milho, no ditado popular, é um inso, qualquer chuva ela dispara. Teve algumas chuvas, né, e agora ela deu uma melhorada, mas assim, de fato, o produtor que precisa colher para grãos, ele acabou tendo uma perda aí mais de 60, 70% na lavoura. Então isso aí é preocupante, né, porque não é só de agora, como eu disse, são vários anos que vem afetando, e os produtores estão naquela corda no pescoço, que de fato não é fácil, né, Mike? Então, assim, a gente precisa, perante o órgão municipal, o governo aqui, a administração do John, a gente precisa de fato puxar a frente para alguma situação, né, para tentar resolver.
As medidas que estavam ao alcance, até aquelas que são disponíveis para o governo fazer para ajudar o produtor, foram feitas, né?
Isso, onde que a gente poderia de fato auxiliar o produtor, a gente já fez. Agora sim, com essas homologações de governo do Estado e governo federal, a gente precisa entender aonde que a gente possa auxiliar ainda mais o produtor, né? Eu sei que o intuito mesmo era renegociação de dívidas via instituições financeiras. Então, assim, agora a gente precisa, de fato, entender o que precisa ser feito. Que nem você comentou, cada caso é um caso, né? Cada produtor vai ter a sua situação e isso a gente vai auxiliar onde for possível.
Maico, aqui em Marechal Cândido, a Prefeitura Municipal vai promover um seminário de crédito para MEIs e micro e pequenas empresas. Ainda vagas? O que vai acontecer por lá?
Há vagas sim, João Marcos. E após uma explanação a respeito das linhas de crédito, vai acontecer uma rodada de negócio individual para todos os participantes, desde MEIs quanto micro e pequenos empresários. Claudio Kehler, secretário de Desenvolvimento Econômico, revela mais detalhes.
Em alusão à semana do microempreendedor individual, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o SEBRAE e também a Simacar, vão disponibilizar um seminário de crédito, tanto para os MEIs, como também para as micro e pequenas empresas. Parceria essa com as cooperativas de crédito, Sicredi, Sicoob e Fomento Paraná. Então fica o convite para todos aqueles que têm interesse, no próximo dia 27/5, às 19 horas, lá na Simacar, serão recepcionados com um café, e após isso uma breve explanação das cooperativas dessas linhas de crédito oferecidas aos microempreendedores e pequenas empresas aqui de Marechal Cândido Rondon.
Maico, agora vamos falar da Expo Rondon 2025, quando inicia a venda de camarotes, área VIP e bistrôs para os shows da festa dos 65 anos de Marechal Cândido Rondon.
Inicia agora, João, neste final de semana, né? Assim como nas edições anteriores, a comercialização dos espaços para os shows ficará sob responsabilidade da ACEMAR, conforme previsto em lei municipal. A venda dos camarotes, bistrôs e ingressos para a área VIP será feita exclusivamente de forma presencial a partir de sábado, agora 7 da manhã, na central de venda de ingressos, que fica localizada nas antigas instalações do Corpo de Bombeiros, dentro do Parque de Exposições aqui de Marechal Cândido Rondon. Os camarotes estarão disponíveis para os dias 23, 24, 25 e 26 de julho. Já os bistrôs serão ofertados para os dias 24, 25 e 26, menos o 23, né? Já no dia 23 de julho, data dedicada à programação gospel, a entrada será mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível e não haverá bistrôs montados. Os camarotes terão capacidade para até 10 pessoas em área reservada e coberta, com validade para 4 dias de shows. Valores variam entre R$ 3.200 e R$ 5.200, conforme a localização. Neste sábado agora, será vendido somente o pacote completo, ou seja, para todos os shows. Ao todo, serão montados 108 camarotes. Já o bistrô, cada um deles comporta 10 pessoas e estará localizado em área próxima ao palco, com uma mesa bistrô por espaço. O valor do pacote para os dias 24, 25 e 26 de julho, 3 dias então, será de R$ 4.500. Assim como os camarotes, neste primeiro momento será comercializado apenas o pacote completo para os 3 dias de shows. Serão disponibilizados, conforme a CCO, 88 bistrôs. Com o objetivo de democratizar o acesso aos espaços especiais, a venda de camarotes e bistrôs será limitada a 2 unidades por CPF, ou seja, 2 camarotes ou 2 bistrôs, ou então 1 camarote e 1 bistrô. O ingresso individual para a área VIP, atenção, custará R$ 100 por show. Na venda antecipada no dia, poderá estar R$ 150 e sujeito à disponibilidade. Já o pagamento poderá ser feito em dinheiro, PIX, cartão de débito ou crédito. Para pagamento no crédito parcelado, que pode ser feito em até 3 vezes, será acrescida a taxa correspondente da operadora. Entrada de menores. Como ocorre tradicionalmente, Marechal Rondon aguarda a orientação oficial da Vara da Infância e da Juventude sobre a entrada e permanência de menores de 18 durante os eventos da Expo Rondon. Contudo, a CCO já definiu regras relacionadas à presença de crianças nos espaços de shows. Camarotes. Até 2 crianças com menos de 6 anos poderão entrar sem pulseira por camarote. Crianças a partir de 7 anos são consideradas como adultos. Bistrôs. Permitida a presença de 1 criança com menos de 6 anos sem pulseira por bistrô. A partir de 7 anos, conta como adulto. Área VIP. Permitida a entrada de até 2 crianças com menos de 6 anos acompanhadas por adulto. Crianças entre 7 e 12 anos pagam meia entrada. A venda dos ingressos solidários e do passaporte será anunciada nos próximos dias após definição da CCO. Informações como data, quantidade, pontos de venda serão reveladas em breve.
Na sequência de Frente Ampla de Notícias, comparece Gladstone Pacheco e vai detalhar os seguintes assuntos.
Dia de campo milho, safrinha da Copagril foi um dos melhores. A Dapar apresenta novos números da campanha de atualização dos rebanhos. Continuam os trabalhos de fiscalização para evitar novos casos de raiva animal em Marechal Cândido Rondon.
Frente Ampla de Notícias.
Você acompanha a Frente Ampla de Notícias nesta quinta-feira, 22, mês de maio. E foi considerado de pleno êxito o Dia de Campo Milho Safrinha 2025, que a Cooperativa Agroindustrial Copagril realizou nesta quarta-feira, dia 22, em sua estação experimental aqui em Marechal Cândido Rondon. Os detalhes são revelados por Gladstone Pacheco. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, amigos do Frente Ampla de Notícias. O Dia de Campo é uma das ações estratégicas da Copagril para proporcionar aos seus cooperados acesso às melhores tecnologias disponíveis no mercado, com informações práticas e diretamente aplicáveis na realidade das suas propriedades. Nesta edição, a Copagril preparou uma programação completa que contemplou os principais híbridos cultivados na região e o lançamento de novos cultivares de milho safrinha. O evento também contou com a presença das principais empresas de defensivos agrícolas. Foram apresentadas as mais recentes soluções em proteção de cultivos, dentre outras tecnologias de manejo. Depois do trabalho em dois períodos, representantes das empresas parceiras e membros da organização participaram de um jantar de confraternização na propriedade da família Pede. Na ocasião, nossa reportagem ouviu o responsável pela estação experimental da Copagril, Darcy Sônigo.
Foi realizado o dia de campo, que teve uma ótima participação, com a participação de 8 empresas de milho, de híbridos de milho, as quais praticamente todas elas trouxeram novidades, como 1 ou 2 híbridos novos para ser testado aqui na estação, para futuros plantios. Então, o pessoal gostou do que viram. Embora o dia de campo já tenha ocorrido, mas vai estar aberto para quem estiver interessado, é só contatar conosco, que o pessoal vai deixar as placas identificadas aí para poder outras pessoas que não tiveram oportunidade também ver esses livros. Além dos milho, nós tivemos várias empresas parceiras na área de fertilização, adubação foliar. E a grande novidade esse ano foi a cultura da carinata, é uma cultura que é uma adubação verde, que é as raízes pivotantes, que ela praticamente é um arado natural da terra para descompactar o solo. Está se testando e é uma cultura nova, mas a gente sabe já que depois da carinata, as culturas estão produzindo algo a mais, já se soma a produtividade, porque o solo já está mais descompactado.
A grande questão que os agricultores perguntam sempre, Darcy, é a questão maior tolerância a pragas e também ao clima. Como é que está vendo a evolução no seu ver?
Sim, as empresas estão trabalhando, as empresas de pesquisa estão trabalhando em cima disso e já tem milhos que se destacam, tanto na questão de pragas, como você falou, e na questão de tolerância a alguns veranicos, estiagem. Né? Os milhos estão todos aí, uns se destacam dos outros e futuramente, quando eles estiverem maduro, a gente vai fazer a avaliação e deixar estes resultados com a equipe de agrônomos da Copagril.
O que está se destacando mais? Ciclo precoce, ciclo longo, ciclo médio ou o quê?
Devido às estiagens, pouca chuva esse ano, então os de ciclo um pouquinho maior estão se destacando. O super precoce, o precoce ele rápido, com a falta d'água, é os primeiros que sentem, né? Então eles não têm tempo, quando volta a chuva, eles não têm tempo mais de recuperar, porque seu tempo já está passando.
O milho continua sendo um dos grãos preferidos pelo produtor?
Com certeza, tanto é que na safrinha, a área de milho é muito maior do que a soja no verão. Então no verão tem alguma coisa de milho, mas na safrinha é praticamente 97% plantado em milho.
E teve grande repercussão na agropecuária de Marechal Cândido Rondon o caso de raiva bovina, registrado no distrito de Porto Mendes. Como é que está o trabalho para evitar novos registros, Gladstone?
Esse trabalho de controle está sendo desenvolvido pela Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. A morte de uma vaca com sintomas de raiva foi levada ao conhecimento da ADAPAR no último dia 8, uma quinta-feira. O material coletado do animal foi encaminhado ao Laboratório Central de Curitiba, o qual atestou que, de fato, a motivação do óbito foi em decorrência da raiva. Trata-se de uma doença viral que tem como característica o acometimento do sistema nervoso central, sendo que a sua evolução é drástica e sempre letal. O médico veterinário Loreno Egídio Tafarel, da unidade da ADAPAR de Marechal Cândido Rondon, destaca o trabalho realizado a partir do caso registrado no distrito de Porto Mendes.
O Pacheco, foram feitas comunicações eletrônicas aos produtores e também visitas em várias propriedades do Perifoco, com o objetivo de orientar os produtores, né, sobre a necessidade de vacinar os bovinos e cavalos em duas etapas, né, ou seja, no dia 1, vamos dizer assim, e repetir no dia 30. As vacinas contra a raiva de bovinos e equinos e outros animais de grande porte podem ser adquiridas junto à Copagril. Eles estão fazendo o pedido e os produtores estão à espera desta vacina. Foram realizadas também buscas, né, para verificar se localizava abrigos de morcegos hematófagos. Entretanto, nos locais que nós temos no geoprocessamento, não foram encontrados os morcegos hematófagos. Então, a gente aqui acredita que haja um ponto ainda a ser descoberto. Entretanto, não temos notificações de novos casos de animais com sinais nervosos, o que indica que os produtores não diagnosticaram ou não notificaram a ADAPAR. Eu acredito que não há ocorrência de novos focos na região. Os produtores estão conscientes, vários procuraram a ADAPAR e também os escritórios, principalmente lá de Mercedes e aqui em Marechal, para melhores informações. E também a ADAPAR, como de praxe, de obrigação, fez essa comunicação aos órgãos de saúde humana, como, por exemplo, a Secretaria de Estado da Saúde, né? E também a Secretaria de Saúde aqui do município. E eles estão realizando orientações para que todos vacinem seus cães e gatos e também tenham os cuidados necessários no contato com esses animais. Por outro lado, sabemos, inclusive, que o produtor, na propriedade onde houve o foco, as pessoas envolvidas já estão protegidas num trabalho realizado pela Secretaria de Saúde de Marechal Cândido Rondon.
E a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, escritório aqui de Marechal Cândido Rondon, anunciou na manhã de hoje os novos números da campanha de atualização dos rebanhos. Quais são estes números, meu amigo Gladstone Pacheco?
A área da atuação da ADAPAR local, que abrange os municípios de Marechal Cândido Rondon, Entre Rios do Oeste, Mercedes, Pato Bragado e Quatro Pontes, envolve 3.256 propriedades rurais. E desse total, já foram feitas comprovações de 44,32% delas. O maior índice percentual é de Marechal Cândido Rondon. De um total de 1.762 propriedades, 48,30% já foram atualizadas em seus rebanhos. Em Entre Rios do Oeste foram feitas 67 comprovações das 272 propriedades existentes, ou seja, 24,63%. Em Mercedes, 44,77% das 545 propriedades existentes. Em Pato Bragado, 132 comprovações, de um total de 103 propriedades. E em Quatro Pontes, 39,84% do total de 374 propriedades. A DAPAR também está dando sequência ao trabalho itinerante nos distritos de Marechal Cândido Rondon. Nesta manhã, os serviços foram prestados em Porto Mendes e agora à tarde serão realizados em Iguiporã. O fiscal Flávio da Cunha Dias fala a respeito.
Então a repercussão foi muito boa, não só na nossa localidade, mas a nível da nossa sede, da DAPAR. Os outros colegas também de outras unidades já estão pensando em fazer algo semelhante. E isso foi um projeto piloto que nós construímos aqui e agradecemos demais à imprensa, à Copagril, que também se prontificou, tem ajudado. Então, os resultados que a gente conseguiu, Pacheco, até agora, de 45,8 das atualizações realizadas, em torno de 900 propriedades aqui no município de Marechal, 21%, vamos dizer assim, foi atualizada junto à unidade móvel, que representa em torno de 200 produtores que compareceram na unidade móvel para fazer a sua atualização. Isso aí demonstra que a população aceitou bem e nós esperamos que, se não for dessa forma, mas de outra, que realmente chegue mais próximo do produtor. Então, te agradeço pela atenção que você tem nos dado aí com relação à divulgação. Há também os produtores que participaram dessa atividade diferenciada de atualizar o mais próximo da sua...
A Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.